Reportagem.
E se hoje fosse 23 de agosto? Este é o nome do projeto do Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Católica de Luanda. O objetivo foi preparar os eleitores para o ambiente no local de voto e os procedimentos a seguir no dia das eleições. A RFI ouviu as docentes Cesaltina Abreu e Cristina Pinto, organizadoras da ação cívica.
Quando nós começámos a trabalhar na universidade como colaboradores em março deste ano, 2017, nós não tínhamos conhecimento da existência de um centro chamado CENSOP, que teria feito já duas pesquisas, mas duas coisas muito longe, digamos, deste campo da pesquisa da opinião, nesta perspectiva. E eles pediram-nos, a nível da direção da universidade, se nós podíamos ajudar a pensar o relançamento desse sensor. Ora, com a marcação das eleições não tinha muito o que pensar, era tentar realmente fazer. Estamos muito no princípio, as coisas ainda estão a andar, mas a gente tentou pegar nessa ideia. Mas desde o início que ficou claro que ter um perfil de eleitor, ter interesse na política, vai votar, não vai votar, como é que avalia o que está a acontecer, portanto, as expectativas, as percepções das pessoas, tudo bem. Mas, à partida, não pareceu haver muito à vontade para se entrar num campo mais direto daquilo que é o que se chama a pesquisa boca durna. Votou em quem? Ou vai votar em quem?
Cesaltina Abreu reconhece que a falta de cultura em responder a pesquisas, em geral, cria situações de má interpretação da lei no país.
E há alguns obstáculos e até questões relacionadas com a interpretação da lei, que de facto não diz nada que você não pode fazer a pergunta à pessoa. Diz é que não se pode obrigar as pessoas a revelar o voto, que é outra coisa. Só que a falta de cultura em responder a pesquisas, em geral, e particularmente da política, cria uma situação de grande dificuldade. A Cristina pode avançar aí também, que era a sensação que a gente tinha nas ações de formação cívica de muitas dúvidas ainda das pessoas.
Quais é que são as dúvidas?
As dúvidas são quase receio a tudo, praticamente, não é? Nós vamos encontrar no universo agora em 2017 muita juventude que vai votar pela primeira vez. É essa a realidade que nós temos.
Apesar do grande déficit, não é? Apesar
do grande déficit que apresentaram ao nível do registro eleitoral. Mas grande parte é jovem. Nós tivemos essa sensação numa última sondagem que nós fizemos ali na Universidade Católica, em que muita gente ia votar pela primeira vez.
E quais é que são as dúvidas, os receios dessas pessoas que votam pela primeira vez?
O não saber concretamente como fazer o processo, não é?
Porque
não há educação, a vivência, como é que devem processar, tudo isso. Tem havido alguma informação que não está a correr como deve ser também, não? Se pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se pode fotografar, se não pode fotografar. Há coisas que estão omissas também na nossa legislação, que às vezes as pessoas perguntam, mas será que é possível fazer-se isso ou não? Outras questões, como, por exemplo, o distanciamento da propaganda perante a Assembleia de Voto, quantos metros tem que estar...
Coisas que estão legisladas e que
na prática
não estão a acontecer e confundem as pessoas, afinal, pode ou não pode? Agora, quando sair daqui, tem uma Assembleia de Voto na Universidade de Lusíada. Em frente, do outro lado da rua, tem um outdoor enorme com propaganda de um partido político. A pergunta é, desconhecem o que diz a legislação dos pelo menos 250 metros? Quer dizer, nós não temos essas vivências como prática habitual. Pode haver aqui além, mas não é como prática habitual. Então, por um lado, só somos chamados às eleições de 5 em 5 anos e, por outro lado, é uma população jovem, portanto, todos os anos tem muita gente completa 18 anos, né? Nós temos uma taxa de crescimento entre 2,7% a 3%. E não tem, na sua vivência, esta vida cívica que podia realmente ajudar.
E para além das dúvidas das pessoas que votam pela primeira vez, Cristina Pinto refere que muitos eleitores desconhecem a composição de todos os membros dos partidos que concorrem às eleições gerais de 23 de agosto.
Por exemplo, de um modo geral, as pessoas sabem quem são os candidatos dos 5 partidos e da coligação, mas não sabem quem são os vice-presidentes, não sabem quais são os outros, os períodos e coligação concorrentes no Parlamento, quer dizer, há assim aquela ideia, as listas,
os programas,
não sabem como fazer a consulta e atualizar o seu lugar para votar, por exemplo. Não há uma educação para estas coisas, não é? Muita gente não tem internet, muita gente tem que ser apoiada. Ainda por cima, o que está a surgir neste momento são informações de pessoas que estão a não sei quantos quilómetros, às vezes, da sua área de registro. E são pessoas que têm dificuldades, de modo geral, de arranjar os 100 kwanzas ou os 200 kwanzas para ir e depois mais 200 kwanzas para regressar. Que seja isso, mas a vida torna-se muito difícil e isto não facilita. Portanto, nós temos muito receio com esta esta desorganização, que não acredito que seja propositada, mas é uma desorganização, vai haver muita abstenção e as pessoas desistam, porque a sua vida no dia-a-dia é uma vida difícil, com problemas de saúde, com os problemas de alimentação, há toda uma série de questões que não permite e não facilita às pessoas a irem votar.
Como é que votam as pessoas com deficiência?
Isto é outra coisa que eles também não sabem, que é uma pergunta que fazem sempre. Nós tivemos exemplos disso nas nossas formações de educação cívica.
Simulamos essas situações
e as pessoas ficam para ficarem mais conhecidas e mais tranquilas.
Por exemplo, o invisual, enquanto o deficiente físico deve ser apoiado pela mesa, o invisual tem de ser apoiado por uma pessoa de confiança.
De confiança, não é a mesa. Mas aqui há outras questões que estão associadas aí. É que, por exemplo, as nossas universidades, as nossas escolas não têm aquela facilitação para um cadeirante ir
Sim,
para votar.
As condições de acesso.
Não é? As condições de acesso. Portanto, toda uma série de questões que aqui têm que ser vistas com todo o cuidado. Sim. Nós aqui não temos este hábito.
Nos passos a seguir, há, por exemplo, a escolha da cor da roupa e os símbolos alusivos a cada partido, como explica Cesaltina Abreu.
Porque diz-se, está na legislação, que as pessoas, a partir de 22, devem evitar o uso de tudo que seja material que possa ser identificado ou relacionado com
cores dos partidos.
E nós temos de procurar também chamar a atenção para isso. Portanto, do ponto de vista das cores, do ponto de vista de que alguém tem bandeirinha no carro, mas por favor, dia 22, tira a bandeirinha. E se for votar, o carro não pode chegar perto lá do local, porque tem os tais 250 metros. Esse tipo de coisas.
A questão dos horários, a questão da composição da mesa, quem pode ou não pode estar na mesa, como é que as pessoas se devem organizar, o facto de aparecer alguém com bandeirinha lá, ou alguém a querer cochichar ou influenciar. Esse tipo de coisa toda, em princípio, a gente está sempre atento para ir chamando a atenção.
Depois de explicados os procedimentos da votação, chegou a hora de colocar o boletim na urna.
A caixinha está ali, é feita, abertura. Então agora vamos abrir. Pronto, tem a parte inicial, já passou ali. Então, e agora vamos mostrar como é que é e tal. E introduzimos esta ideia de fazer a votação, porque de facto tem a questão também de que pessoas anulam o voto. Por exemplo, esta pessoa aqui votou em cima da bandeira. Está anulado esse voto.
A mensagem não fluiu, ou a pessoa teve alguma dificuldade...
Ou quis anular.
Ou quis anular também, pode ser,
não é? Nós aí também não sabemos.
Dependendo do grau da pessoa, não é?
Então, isso...
Também tivemos casos em que anulou mesmo porque escreveu, a dizer, não me revejo em nenhum e
vocês pronto, são todos, não têm confiança em nenhum de vocês, não vos confio.
Não vos confio, é a forma de
Uma
dizer,
das
não.
frases está mesmo, é não vos confio. Está muito interessante isso. Mas, outro que participou numa das simulações, votou em todos. Como quem diz, anulou.
É claro. Tudo a mesma coisa, não é? Mas a coisa mais triste, já agora, que acho que até é interessante a gente perceber-se, é que quando nós estivemos na Willa, num workshop, também fizemos uma simulação e ficamos tristes por saber, mas era consequência de alguma coisa, não é? Era o descrédito na política. Para eles, os políticos são a mesma coisa, não resolveram os problemas deles. Então, sentimos que havia comunidades inteiras, na zona de Cunene, que não se registaram. Isso é, para
e
nós, foi assim
parte,
uma...
Mais, a parte mais interior da província do Namib,
que
por
não
exemplo,
se
e uma parte sul dos
do
pastores,
país,
a parte da Uila sul, que é mais já pastoril,
que não
também
se registou,
tem
portanto, aí
interesses
que não se registaram. E eles avisaram mesmo, não registamos, não confiamos, é muito longe
não
a deslocação, não vai adiantar nada, vai ser a mesma coisa, e isso é terrível.
Outras conclusões com esta simulação?
Bem, aparentemente, pode ser que as coisas mudem até o dia 23. Só num caso, o Partido da Situação ganhou as eleições.
Só num caso?
Só num caso. Em todos os outros,
ficou em terceiro. Ou unido?
As docentes Cesaltina Abreu e Cristina Pinto, organizadoras da iniciativa, e se hoje fosse 23 de agosto? De Luanda para a RFI, Neide Ribeiro.